está sendo organizado agora nos próximos meses uma iniciativa que pretende fazer engajamento entre profissionais, né, pessoas da comunicação, e como essas pessoas podem ser um agente de preservação dos oceanos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que vai funcionar na prática isso, como nasce essa ideia.
Legal, bacana. Vai ser uma oficina que a Fundação Grupo Boticário, junto com a Unesco Internacional, por meio da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a Unesco Brasil e o Museu da Manhã, lá do Rio, a gente está organizando essa oficina exatamente para mostrar a importância dos oceanos na nossa sociedade. Você sabe, né? O Brasil é um país continental. 75% da população brasileira está na zona costeira, né? Algumas das principais capitais estão muito pertinho ali do litoral. Então é uma iniciativa nossa para a gente olhar de novo para os oceanos, né? Nós viemos dos oceanos, né? Os nossos antepassados chegaram ao Brasil pelos oceanos, e eles têm um papel importantíssimo na nossa economia e na nossa vida. Então é isso que a gente vai tentar mostrar um pouquinho nesse evento em 3 de setembro.
Muito legal. Como tem toda essa, digamos assim, essa participação, né, de várias entidades, de ações que são ou do governo ou que fazem parte, inclusive, de iniciativas do mundo, né? Questão aí da Unesco no Brasil, da Unesco de uma forma geral, própria Fundação Grupo Boticário, Comissão Oceanográfica Intergovernamental, ou seja, tem um monte de braços que se unem para fazer com que esse evento aconteça. Agora, a pergunta que fica é por que fazer isso com profissionais da comunicação, por exemplo? Podia ser com cientistas, podia ser com políticos, podia ser com professores. Por que com os agentes da comunicação?
A gente tem, tudo que a gente faz, ele é baseado em ciência, em conhecimentos científicos já consolidados, né? A gente vai dar esse foco a comunicadores e influenciadores neste primeiro momento, porque isso é uma das grandes questões que vão nortear a década dos oceanos, de 2020 a 2030, A Organização das Nações Unidas está elegendo como a década da ciência oceânica por desenvolvimento sustentável. Como a gente chama ela normalmente de década dos oceanos, né? E a questão aqui de vários encontros que a gente tem conversado com a ONU, com a Unesco, é que nós normalmente relacionamos os oceanos apenas com uma parte da nossa vida. Como que a gente faz para mostrar essas relações das mais simples possível, por exemplo, de eventos esportivos, ou de saúde, ou de economia, como tem essa relação? E os comunicadores, os influenciadores, eles têm um papel muito importante porque eles fazem essa ponte. Eles nos trazem informações interessantes no dia a dia, informações que nós precisamos saber para poder ter uma concepção melhor, um entendimento melhor da nossa vida e ressignificar pequenas ações. Então, essa oficina vai ter esse foco, sim. Vai ter acadêmicos, pesquisadores, professores, sociedade em geral, mas o grande tema desse evento é como a gente fala dos oceanos.
Entendo. Robson, sobre essa questão dos temas transversais, né? Quando a gente fala num macro tema, que no caso é o oceano, a importância, a preservação, tem aí os temas que são transversais e as possibilidades são múltiplas. Mas para quem talvez não esteja muito em sintonia com o assunto, você poderia trazê-los à tona para a gente ir entendendo quais são possíveis temas transversais que surgirão a partir dessa iniciativa, dessa conexão oceanos?
Claro. Por exemplo, a gente vai trazer vários palestrantes, várias pessoas que trazem casos interessantes, que vão conversar bastante com a gente, né? Então, a gente vai trazer a questão de esporte, e nós, aqui no Brasil, temos uma tradição muito grande na vela, com velejadores, né? Desde a Isabel Swan, do Lars Grael, que são medalhistas olímpicos. Mesmo a questão da moda, que tem muito a ver com o que a gente faz normalmente, né? Como a gente se expressa, como a gente se veste, como a gente passa nossas mensagens. Como a gente se vê, inclusive, então, vai ter um representante lá, o Oscar Metzavá, que é embaixador da Boa Vontade da Unesco, que ele está envolvido com moda, está envolvido com sustentabilidade. A gente vai trazer economistas, inclusive, para mostrar que 20% do PIB brasileiro está relacionado diretamente com oceanos. Isso é uma fatia importante. Isso significa que se a gente conseguir ter um modelo de desenvolvimento econômico que mantenha os serviços, né, que os oceanos nos provêm, a gente consegue aí pelo menos 20% da economia sustentável e girando cada vez mais rápido, né, mais forte. Então é o tipo de iniciativa que a gente vai trazer um pouquinho do que vai ter lá na oficina.
Claro. Robson, uma outra questão importante, já que a gente está falando desse assunto, né? Eu sei que é um formato, né, grande, porém dentro desse grande formato de conexão entre pessoas, de exposição de fatos, também de exposição de cases de sucesso, de trazer pessoas que são quase que embaixadores, né, da preservação da vida marinha no que fazem, vai ter um momento que vocês deram o nome de brunch de ideias, né? Um brunch de ideias, e achei bacana porque reuniu aqui um termo que normalmente está ligado à questão da gastronomia, né, de pratos, de degustar, de sentir o sabor, com a proposição de ideias que possam ser, quem sabe, revolucionárias para essa década. Eu queria que você, se possível, nos passasse algumas que já estão acontecendo, não necessariamente são cases já de sucesso, mas ideias que começam a surgir e começam a fazer sentido no Brasil.
Legal. A questão da gastronomia é um bom ponto de entrada, né? A gente sabe que é importante a gente produzir alimentos com qualidade. É importante ter, por exemplo, mais proteína, né, do mar, de peixes na nossa mesa. A gente vai trazer, inclusive, um cardápio mais sustentável, que respeite algumas premissas de utilização integral dos alimentos, de sustentabilidade, de que a pesca para aqueles, né, aqueles alimentos que a gente consome seja feita de modo organizado, planejado, não destrutivo. E que todo mundo gosta de comer bem, né? Mas nesse friozinho. Então é bom a gente ter algum desses princípios, que são pequenas mudanças no nosso dia a dia, até mudanças maiores em festivais gastronômicos, por exemplo.
Certo.
Tem uma outra questão.
Uhum. Pode concluir.
Tem uma outra questão muito importante. Tem uma questão importante que é a saúde mesmo, né? Quando a gente quer relaxar, ficar tranquilo, a gente vai, por exemplo, para praias, a gente gosta de ficar tomando um sol, de molhar os pés no mar e tal. E isso faz muito bem para a gente, não só pela exposição, né, ao sol, mas também em relação à nossa saúde, a gente conseguir relaxar, descansar e começar um círculo virtuoso, né, do nosso corpo e na relação que a gente tem. Então, esse é uma questão importantíssima de que até alguns médicos hoje no mundo começam a prescrever natureza para tratamento de doenças. E com esse litoral bonito que a gente tem aqui no Brasil, é uma das formas interessantíssimas da gente promover não só a saúde, mas também relacionado a turismo, por exemplo, que é outro fator que gera bastante dinheiro e divisas para o país.
Claro. Bom, a gente já sabe já de temas que estão relacionados com o oceano e que eles vêm ganhando um conceito diferente, um olhar diferente. Você acabou de mencionar o turismo, né? O turismo sustentável, a gente vem falando. São termos que começam a estar no vocabulário de todas as pessoas, inclusive aquelas que não trabalham com o turismo em si, né? Então, turismo sustentável, a gente fala também de consumo consciente, de uso racional dos recursos. São palavras que começam a entrar num novo vocabulário, um vocabulário de um cidadão mais consciente. O que vem pela frente pensando nessa mobilização em agentes que possam também de comunicação ser pontes entre essas pesquisas todas, o que vem de novidades, o que a gente já sabe, já aprendeu, mas também trazer isso de forma decodificada para as pessoas do senso comum? O que vem mais além disso que eu já acabei de mencionar, por exemplo, Robson?
Olha, você já me ajuda bastante, até porque essa questão de decodificar as mensagens, de usar uma linguagem acessível, é a chave. A gente quer promover um diálogo, começar um diálogo cada vez maior com a sociedade, com todos os atores envolvidos, desde a iniciativa privada, governo, sociedade civil, academia. Então, o que a gente vai começar um pouquinho nessa oficina é um bate-papo. A gente vai trocar experiências, trocar com plateia, com quem for, né, comparecer a esse evento. Então, a gente vai começar mesmo esse bate-papo, uma troca mesmo de cases, do que funciona, do que não funciona, de dúvidas, de questões. A gente vai ter algumas jornalistas, inclusive, para nos ajudar, desde a Sônia Bride, a Paulina Chamorro, a Paula Saldanha, que vão nos ajudar a identificar as mensagens principais e a simplificar a linguagem, né? Como que a gente torna isso mais acessível, como a gente realmente dissemina, dando bons exemplos, que é sempre mais legal.
Claro. Robson, a gente sabe que, por exemplo, a costa brasileira, nós temos um litoral brasileiro, né, de mais ou menos 7.500 quilômetros, ou seja, um país privilegiado quando o assunto é litoral. Você mencionou lá no início da entrevista que, claro, tem toda uma população que vive próximo a esse litoral e que é impactada diretamente, né, com a preservação ou não desses oceanos. Mas não é só essas pessoas, né? Todas as pessoas que vivem no continente também, mais distante da parte litorânea, elas são impactadas, não tão diretamente, porque a gente não percebe isso no dia a dia, não tem um mercado de peixe, sei lá, não tem uma coisa mais direta, mas todos nós somos impactados. De que maneiras, para quem talvez de tão distante que está, não perceba mesmo?
Tem dois pontos chave que os oceanos nos ajudam. Primeiro é a água, né? A questão da água doce, água salgada, é todo um ciclo da natureza que nos permite, inclusive, não só ter esse litoral privilegiado, como ter água doce em abundância aqui no Brasil. E o segundo ponto é o clima. A gente estava falando um pouquinho desse frio, né? Então a gente sabe como as massas de ar se comportam no sul, no sudeste do país. Isso tudo deriva dos oceanos. Os oceanos, assim como a Amazônia, são os grandes centros de regulação climática no mundo. Então, nesse litoral de 7.500 quilômetros que nós temos, o nosso clima é muito influenciado pela questão marinha. E a gente reflete também essa preocupação nos nossos conteúdos. Então, a água, que é tão importante para a vida, e o clima, que é tão importante também para as nossas atividades, são dois elementos que, mesmo quem está no Acre, né, quem está no Mato Grosso, aqui no Brasil, sente e tem muito a ver com os oceanos.
Legal. Robson, para fechar, a Conexão Oceano acontece agora no dia 3 de setembro, vai ser um dia todo, das 9 às 17h30, acontece num lugar incrível, que é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Agora, a pergunta derradeira é: como se pretende mobilizar essa comunidade brasileira, né, de todos os estados, suponho eu que seja o interesse, para que estejam presentes, levando em consideração que, claro, quem já milita na causa, quem já tem, sei lá, uma relação com isso, muitas vezes tiram dinheiro do bolso, muitas vezes faz por si, né, para ir. Mas a gente sabe que tem muitos profissionais que estão dentro de um guarda-chuva de uma editoria cada vez, de redações cada vez menores, mais enxutas, tem as demandas do dia a dia. Como fazer para que esses profissionais, né, ou mesmo os gestores dos negócios, digamos assim, de mídia no país, possam se mobilizar, se sensibilizar para enviar esses profissionais para fazer essa ponte efetivamente?
Nós escolhemos, como você disse, o Museu do Amanhã, porque é um lugar emblemático. O Rio de Janeiro é um dos hubs principais de passagens, né, de aeroportos aqui no Brasil. Então, a gente sabe que isso vai ser importante, era preciso facilitar também. O Museu do Amanhã é um lugar incrível, eles estão nos ajudando muito, né, organizando conjuntamente a Conexão Oceano. O evento vai ser gratuito, vai ser um dia de muito conteúdo lá no Museu do Amanhã. Inclusive, eu até convido os ouvintes a acessarem o site do Museu do Amanhã, que já tem lá, Museu do Amanhã, Conexão Oceano. Para as inscrições, a gente tem vagas limitadas, porque o teatro lá tem vagas limitadas, né? Mas as inscrições são gratuitas e até 3 de setembro a gente espera contar com a participação de todos os interessados nessa questão, desde mídia, comunicação, até quem realmente quer passar recados e quem já querem saber mais sobre essa nossa relação.
Valeu, então. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa, Robson, e muito sucesso. Forte abraço.
Abraço a todos, muito obrigado.
Valeu.